Ele que é juiz eleitoral da nossa cidade também de Candiba, vamos tirar todas as dúvidas com relação às eleições, né? Que já está no processo aí de campanha e no dia 7 de outubro vamos estar aí com a decisão de quem será o nosso representante nos mais variados aí cargos que estarão ocupando. Vamos nessa? Entrevista. Doutor João Batista, prazer enorme receber o senhor aqui para essa conversa sobre as eleições de 2018, que a gente tem observado que vai ser uma eleição muito mais difícil do que as anteriores. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Neide, bom dia a toda a sua equipe, o pessoal da 106 FM e a todos os seus ouvintes que estão nos ouvindo agora ou até nos assistindo também. E ainda mais com esse bom dia tão vibrante como você inicia o seu programa.
Tem que iniciar com muita fé, né, doutor?
Muita energia.
E muita energia. Doutor João, como vai ser aqui em Guanambi, Candiba, o processo eleitoral deste ano, né? Tem alguma novidade? A comarca daqui está promovendo algumas mudanças?
Olha, Neide, na verdade, a zona eleitoral de Guanambi já começa com uma inovação que é a votação através do sistema biométrico. Então, todos os eleitores de Guanambi e de Candiba foram biometrizados, né? Então, nós já estaremos atuando, trabalhando com todo o que há de mais moderno na justiça eleitoral e possivelmente no mundo. É que ainda nós temos zonas eleitorais que não foram biometrizadas, né? Na região nós temos várias zonas eleitorais e temos Guanambi, que é totalmente biometrizado. Então o eleitor vai se identificar com a digital, enquanto que em outras zonas eleitorais ainda é o sistema antigo que vinha sendo adotado, embora sejam todos através da urna eletrônica.
O que facilita essa biometria na hora da eleição?
Maior segurança na identificação do eleitor, ou seja, eliminação de qualquer possibilidade de fraude.
Uhum. Falando de fraude, né? A gente sabe que existe muitas contestações ainda em relação à questão de fraude nas urnas, por serem urnas eletrônicas. Existe uma mínima ou uma remota possibilidade disso acontecer, doutor João?
Olha, esse questionamento que se faz é compreensível, porque a urna eletrônica é um equipamento muito moderno em termos de adoção desse tipo de tecnologia no processo eleitoral. Agora, fraude é impossível, nunca foi comprovada qualquer possibilidade de fraude, nem será. Até porque as pessoas confundem muito essa coisa da eletrônica com rede, com, não é, com invasão de dados e tal. A urna eletrônica é preparada individualmente. A urna eletrônica não tem contato com internet, com o satélite, com nada. Os dados da urna eletrônica, uma vez inseridos nela, só contém os dados daquela sessão eleitoral. Então, na sessão eleitoral que você vota, tem os eleitores que votam naquela sessão. Tá? Então, não há possibilidade de você alterar os dados que vão para cada urna. A totalização é feita na zona eleitoral. Então, aqui nós temos o total dos eleitores que votaram em Guanambi e o resultado. E depois é feita a transmissão. Se por acaso ocorresse qualquer problema desse, né, então você teria como checar. Né? E antes da eleição, as urnas são auditadas por várias vezes, inclusive na véspera da eleição e no dia da eleição. No dia da eleição, as urnas serão auditadas. Então, assim, é feito o sorteio de uma urna na Bahia, é feito o sorteio de urnas em Salvador, diz um número determinado de urnas, aleatoriamente, e naquele instante a urna é paralisada para checar os dados contidos na urna. Uhum. Então, e antes disso, as urnas são colocadas à disposição de diversos partidos, todos os partidos políticos, técnicos, sem número de instituições, para tentarem verificar a violabilidade ou a inviolabilidade do sistema. E até hoje ninguém conseguiu violar absolutamente nada, né, na urna eletrônica e nem na totalização de votos da Justiça Eleitoral.
Quando é que são inseridos aqui todos os dados e que precisam para depois as urnas saírem para o dia da eleição?
Isso, olha só, nós temos dados até interessantes aqui, porque na verdade Guanambi é um polo eleitoral.
Uhum.
né, um polo do TRE, é o polo 11. E aqui nós guardamos as urnas de 6 sessões eleitorais, que são, significam 1.023 urnas e o eleitorado de 271.458 eleitores, cujos dados todos são preparados aqui no polo de Guanambi e depois distribuídos. Então nós já estamos, as urnas já estão sendo preparadas e até o dia 26, no máximo, elas já estarão com todos os dados prontos, né, para que sejam distribuídas no dia da eleição. Então cada sessão, cada zona eleitoral trará os seus dados, cada juiz eleitoral irá fazer a chamada inseminação das urnas, uhum, e os dados são colocados por cada zona, por cada sessão de cada eleitor que vota naquela urna. Elas serão lacradas a um lacre autodestrutivo, rubricado pelo juiz eleitoral, aí a urna fica pronta e ainda assim ela poderá ser auditada.
Uhum. Doutor João, para quem perdeu o título eleitoral, é possível votar?
Sim. O eleitor deverá comparecer à sessão eleitoral com seu documento de identificação, contendo foto, e procurar a mesa e se apresentar, não é? Verificado o nome dele no sistema, na folha de votação e também a identificação biométrica, ele vota normalmente. A única dúvida que ficou para nós do cartório eleitoral é se ele perder todos os documentos, se a lei exige a apresentação de um documento, não apenas o título. Mas eu entendi, a orientação é nesse sentido, de que ele de posse de um documento de registro da ocorrência, do furto, roubo, incêndio, o que aconteceu, né, ele comparecerá à sessão e irá se identificar. E se a biometria dele corresponder, porque nós temos biometria e foto, na sessão eleitoral ele tem a foto no caderno de votação. Então, se ele fosse totalmente identificado, ele poderá votar. Agora, em caso de dúvida, ele deverá procurar o cartório eleitoral no dia, que nós iremos orientar o eleitor e a mesa para resolver a situação, para que seja colhido o voto do eleitor.
Segunda via do título ainda está sendo fornecida pela Justiça Eleitoral?
A segunda via, e o eleitor pode acessar a internet e ele pode levar o título para o próprio celular, através do e-título. Então, nós temos no site do TSE, no site do TRE, ele encontrará endereço lá que ele poderá baixar o título dele, vai digitar os dados que ele tem, e poderá levar o título no próprio celular, chamado e-título.
Eu fiz isso hoje pela manhã.
Então isso já está disponível para todos os eleitores, que é uma facilidade, como outras que a Justiça Eleitoral tem buscado para facilitar o exercício do voto.
Eu falei, vou ver se está funcionando, vou entrevistar o juiz, então eu preciso comprovar. E hoje pela manhã eu fiz isso e deu tudo certo.
Pois é, você poderá levar seu título assim no celular.
Uhum, então chega lá, é só apresentar e aí já interessante, porque não fornece só isso, né? Lá tem uma certidão negativa. Por que aquelas informações são disponibilizadas?
Elas são disponibilizadas para facilitar a vida do eleitor, de modo que o eleitor possa, através da internet, resolver quase todas as suas necessidades do ponto de vista eleitoral, digamos. Ele precisa de uma certidão de quitação eleitoral. Ele acessa a Justiça Eleitoral, insere os dados e o sistema, se ele tiver com a vida eleitoral ok, irá emitir uma certidão dizendo que ele está quite com a Justiça Eleitoral. Pode baixar o título eleitoral através do celular e obter as informações que ele precisa.
Então, cada dia melhor, né? Tecnologia chegando aí.
A Justiça Eleitoral é um ramo do Poder Judiciário que busca facilitar ao máximo o exercício da cidadania, prestar o melhor serviço possível, com maior eficiência possível para o eleitor.
Evoluiu bastante, de dois anos para cá.
Eu acredito que no mundo nós estamos sem paralelo.
É mesmo?
Eu acredito que sim.
E isso é maravilhoso.
E nós esse ano teremos também uma comissão da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, que irão acompanhar as eleições no Brasil.
Eles são muito desconfiados, né? E aí estão vendo.
É bom que venham para verificar a eficiência, a transparência e a imparcialidade da Justiça Eleitoral, porque o Brasil não deve nada a ninguém no mundo nessa questão.
Uhum, porque até hoje eles não implantaram a urna eletrônica para a votação.
A questão é que eu acredito que há uma diferenciação de povos, não é? Uhum. O brasileiro é um povo que se adapta fácil a determinadas situações, aos avanços. Não é aquele povo conservador que desconfia de tudo e de todos e que não tenta, não observa. O brasileiro testa e viu que funciona, ele sabe, aí ele comprova na prática isso. E outros povos nem aceitam fazer o teste.
Com certeza, né?
Se recusam.
É verdade. Estou conversando aqui com o Dr. João Batista Pereira Pinto, juiz eleitoral da 64ª Zona, tá? Eleitoral aqui da nossa região. E a gente está falando sobre o processo eleitoral 2018. Se você tiver perguntas, 3451-2862, WhatsApp 988-61-1061. E vamos falar aqui se porventura o calor apertou ou você quer se refrescar no dia a dia, a variação climática aqui em Guanabara. Eleitoral, Dr. João Batista Pereira Pinto, ele é da 64ª Zona Eleitoral e a gente fala sobre as eleições 2018. Agradeço muito por ele estar aqui e a gente continua com o nosso bate-papo. Dr. João, para que serve aquele comprovante que a gente recebe todo ano depois que vota, doutor João?
Aquele comprovante é a prova de que o eleitor votou. Então, aquilo é uma prova de quitação eleitoral. Qualquer atividade que o eleitor tenha na sua vida, que envolva qualquer órgão oficial que exija o título eleitoral e o comprovante de que o eleitor está em dia com sua obrigação eleitoral, porque é uma obrigação, né, no voto obrigatório, então o eleitor apresenta aquele comprovante de que ele está em dia com a Justiça Eleitoral.
Uhum. Me fale sobre o recadastramento biométrico. Atingiu os 100%?
Olha, atingiu da seguinte forma. Todos os eleitores do município de Candiba estão biometrizados, todos 100% dos eleitores que compareceram ao cartório.
Ah, tá.
Todos que compareceram ao cartório. Os eleitores que nós temos hoje no sistema do município de Candiba, 100% está biometrizado. Em Guanambi, nós temos 99,9% dos eleitores que estão biometrizados. Não fechamos os 100% em Guanambi, porque alguns eleitores, pouquíssimos eleitores, uma quantidade ínfima de eleitores, estava doente, tinha alguma justificativa do ponto de vista de saúde, que impediu o comparecimento ao cartório e a realização da biometria. Mas nós poderíamos considerar que, do ponto de vista prático, Guanambi está com 100% dos eleitores biometrizados. Eleitores no cadastro. Agora, os eleitores que não compareceram ao cartório eleitoral, não compareceram ao ponto de atendimento, e esse teve o título cancelado. E a quantidade foi grande, né, de eleitores que não votarão neste ano e nem deverão procurar a sessão eleitoral.
Quantos mil eleitores deixaram de fazer esse recadastramento?
Em torno de 6 mil eleitores na zona eleitoral de Guanambi.
Então já vai fazer a diferença na eleição desse ano?
Possivelmente, se forem eleitores que estavam aí ou viajando, que pretendiam votar e que não compareceram, né, eles não poderão votar, isso poderá de algum modo, né, impactar a votação dos candidatos na zona eleitoral de Guanambi. Hoje o total da zona é de 70.807, sendo que desses 70 mil, 10.415 eleitores pertencem ao município de Candiba, e Guanambi 60.392 eleitores, sendo que em torno de 6 mil foram cancelados.
Então foi muita gente que deixou de cancelar. Será que não migraram, foram para outras cidades? Mas é um número muito alto, não é?
Não, esses foram os cancelados.
Os cancelados?
Cancelados, é. Uhum. Cancelados. Eleitores que não compareceram e tiveram...
Nem aqui, nem em outro lugar, porque
o
sistema nacional...
Não votará em lugar algum, em nenhuma zona eleitoral.
Uhum. E o que acontece? Essas eleições não dá mais, depois tem condições?
Ah, ele poderá retornar ao cartório eleitoral a partir de novembro, né, para regularizar a situação.
Entendi.
Regularizar a situação e obter um novo título eleitoral e já no sistema, né, o sistema da biometria.
Agora não adianta.
Agora ninguém deve procurar o cartório eleitoral porque o título está, quem não compareceu, o título está cancelado e não votará na eleição.
Uhum. Já aumentou a movimentação do cartório?
Olha, o trabalho do cartório é sempre grande, porque o trabalho que o cartório faz, é contínuo, né? É preparatório para as eleições. Então, nós tivemos todo aquele trabalho da biometria para biometrizar 70.807 eleitores e, ao mesmo tempo, trabalhando, preparando todo o material para a realização da eleição. Então, nós já tivemos visita a todos os locais de votação, correção de defeitos, de problemas nesses locais para que a UNA funcione, de convocação de mesários, reuniões com os mesários, que já fizemos todas as reuniões com todos os mesários, né, que vão trabalhar, que irão trabalhar no dia da eleição, requisição de todos os veículos e todos os órgãos públicos da zona eleitoral, já estão todos requisitados e terão que estar disponíveis na véspera da eleição para transportar as urnas do eleitor. Então, todo o trabalho do cartório em si é muito grande. E aqui, nesse momento, inclusive, aproveito a oportunidade para mandar uma mensagem pública de reconhecimento à equipe do cartório eleitoral, que é muito transparente, competente e uma das melhores com a qual já trabalhei.
Houve alguma mudança de sessão esse ano, doutor João?
Nós tivemos, sim. Nós tivemos agora recente uma questão que envolve o colégio Gessino Coelho, e o cartório trabalhou com a perspectiva de que esse colégio teria condições de funcionar, mas até quando foi feita a vistoria em maio, o cartório verificou que poderia funcionar, mas agora no dia 6 de setembro, 6 do 9, é que nós recebemos um ofício do André Moreira Brandão Silva, lá do Núcleo Territorial de Educação, comunicando que o colégio foi extinto através de uma portaria de 3/8/2018. E isso implica na mudança de local de votação de 2.897 eleitores.
Muitos
então,
eleitores.
Os eleitores que votavam no Gessino Coelho.
Onde é que fica o Gessino Coelho?
O Gessino Coelho fica nas imediações do bairro Vila Nova. Parece que é isso.
É aqui no fundo da rádio, bem próximo. No fundo aqui o pessoal fala próximo à APAI.
Nós temos aqui o Idalice Nunes, né? É outro local.
É outro local? O Gessino Coelho?
E esses eleitores do Gessino Coelho...
Vila Nova é esse bairro aqui, próximo da rádio.
Mas ele estende, né?
O bairro estende. Isso.
Então, esses eleitores terão que votar no José Neves Teixeira. Todos os eleitores que votavam no colégio estadual
Gessino Coelho,
terão que votar no José Neves Teixeira, que fica ali próximo do fórum e próximo do colégio João Duval.
A gente pede atenção, né? Qual o número da sessão que era? Da zona? Aliás, a zona é 60ª, agora da sessão.
Nós, a 54ª, 55ª, 54, 55, 56, 57, 58, 174, 200 e 220, que é o número das sessões eleitorais que funcionavam no Gessino Coelho. Por conta dessa comunicação da Secretaria de Educação, os eleitores terão que votar no colégio José Neves Teixeira.
Certo, então tem que ter muita atenção. Vão sinalizar o local no dia lá? A Justiça Eleitoral está
se preocupando? Nós já solicitamos a elaboração de cartazes, já fizemos também, imprimimos também pequenos avisos, e no dia da eleição nós colocaremos, sim, os avisos em tamanho visível, não é? De modo que o eleitor terá essa informação antes, porque nós iremos divulgar, inclusive com a solicitação, o apoio de vocês da comunicação para que faça a divulgação, e no dia terá também cartazes informando e indicando onde os eleitores poderão votar. O colégio Gessino Coelho fica na rua Oswaldo Aranha, zona urbana, é bairro Vila Nova mesmo, rua Oswaldo Aranha, 134.
O horário da votação, doutor João, permanece o mesmo?
Essa regra, ela é permanente e inflexível. 8 horas começa, 17 termina. A urna eletrônica só liga a partir das 7 horas. Se qualquer tentativa que alguém queira fazer para que ela ligue antes, ela não liga antes das 7. E a votação também só é possível a partir das 8 horas. Se alguém tentar votar, por exemplo, faltando um minuto, quero votar antes, a urna não permite, ela não abre o sistema. Ela sobra a partir das 8 e até as 17. Embora em algumas sessões onde o número de eleitores seja grande e a pessoa esteja ainda votando, a votação possa se estender após as 17 horas.
A apuração vai começar a partir de que horas?
A orientação nossa é de que assim que a votação for concluída, encerrada às 17 horas, os presidentes das sessões eleitorais irão disponibilizar já o resultado para o técnico nosso, que irá, de onde estiver, por exemplo, de Candiba, já transmitir diretamente para nós aqui, e aqui será encaminhado ao já mandar direto para o TRE.
Então, de Candiba vai transmitir de lá para cá?
Estamos querendo transmitir de Candiba, de Mutans. Candiba, Mutans, é isso. Diretamente para o TRE, inclusive.
Então não vai ter mais aquela correria.
É um programa chamado JE Connect.
Que bacana.
Tem um sistema que pode transmitir diretamente do local. Então, o nosso objetivo é fazer uma totalização em Guanambi a mais rápido possível, porque Guanambi, tradicionalmente, é uma das zonas eleitorais que termina a totalização primeiro na Bahia.
Isso.
É sempre as primeiras, entre as primeiras. Ela não aparece muito, porque às vezes fica em segundo, terceiro, quarto, mas sempre entre as primeiras. E nós estamos tentando alcançar esse lugar nessa eleição. Não sei se conseguiremos, mas estamos trabalhando nessa perspectiva.
Então, não vai ter aquele corre-corre que sempre existiu, né? Que terminou Guanambi e fica esperando as urnas de Candiba para poder inserir e jogar no sistema. Já vai acontecer automaticamente.
O nosso planejamento é transmitir diretamente de Candiba, diretamente de Mutans e daqui de Guanambi, diretamente do cartório eleitoral.
E quais são os benefícios disso, além dessa agilidade, doutor?
Primeiro, a informação para a população, para os interessados do resultado da eleição, né? O primeiro ponto é esse, a maior rapidez possível para que isso, você tenha imediatidade no resultado da eleição. E também o aspecto com o qual a Justiça Eleitoral se preocupa é a eficiência do sistema.
Então, mais ou menos, a apuração termina, baseada também nas outras eleições, vai terminar esse ano, mais ou menos, qual horário?
Olha, nós queremos concluir o mais rápido possível, porque a votação termina às 17. Então, nós queremos terminar antes das 18.
Antes das 18, já vai acontecer
nosso
isso?
Nosso objetivo.
Ah, que bacana.
Nosso planejamento. Agora, pode ser que tenha dificuldade em alguma sessão, que alguma sessão tenha eleitores votando até mais tarde, né? Eleitor que chega, ao invés de votar logo cedo, a maior parte dos eleitores pode ser que vá votar à tarde. Então, essa situação aí, nós não temos como controlar.
Se porventura alguma urna der problema, tem urnas que substituirão?
Sim, nós sempre trabalhamos com urnas de contingência, porque são urnas que ficam ali à disposição da Justiça Eleitoral, dos técnicos, já, inclusive com veículo, com celular específico no dia da eleição, para que esse apoio seja imediato, o mais rápido possível.
Doutor João, as eleições desse ano estão muito acirradas, né? Inclusive, diferente das eleições anteriores, que por conta disso nós tivemos a semana passada, né? Candidato que foi esfaqueado. Um episódio lamentável que, assim, eu acho que nos traz uma preocupação, não só nacional, mas em termos de Brasil, algo que manchou a imagem do nosso país mundialmente. Foi aquele episódio com o candidato à presidência, o Bolsonaro. Sabemos que hoje em dia essa disputa e cada um querendo fazer um convencimento de que o seu candidato é o candidato ideal, ela está muito mais acirrada também. Aqui para nossa região, né? O que a Justiça Eleitoral tem buscado ou tem se preocupado com esse perfil dessas eleições de 2018?
Sim, Neide. Sim, a violência é sempre uma demonstração de barbárie. Tá? Então, nós não podemos conceber uma democracia praticando atos de violência, coagindo, intimidando, ameaçando. Por maior que seja o desencanto do eleitor, do povo, nós não podemos encarar um mundo de esperança perdida. Então, se nós temos a capacidade de recriar, de criar, de ressurgir, e essa é a grande qualidade do ser humano que os animais não têm, nós não podemos nos tornar um ser biológico, nós somos como os outros seres vivos, mas voltando, evoluindo na nossa inteligência, na nossa maneira de ver o mundo e de evolução e de conduzir o mundo. A política é o ato mais nobre que nós temos para a convivência evoluída, civilizada e numa evolução constante, nesse contínuo que é a evolução nossa, da humanidade com o povo, pelo menos onde tem democracia. Porque onde não há democracia, você tem um grupo, né, do poder que comanda todos os demais e que ninguém pode dizer nada. Mas nós temos um sistema que você pode mudar, que você pode conduzir seus destinos, porque teremos de fazer esse enfrentamento a partir de instintos primitivos. Né? Então, se você tem seu candidato, ótimo, você acredita nas ideias que ele defende. Eu tenho o meu, outro tem o outro. Então, essa diversidade de ideias né? É o mundo que nós precisamos respeitar, construir para que todos nós, de todos os setores, de todas as variações que tivemos, a gente possa conviver civilizadamente, né? Então, não dá para conceber um mundo diferente desse. Quer dizer, eu estou desencantado, eu não tenho mais esperança em nada, então eu vou partir para ou ganho, ou racho, ou apedrejo. Esse mundo não deve ser o nosso mundo.
O seu como juiz.
Então, nós temos que preocupar com isso, sim. E aqui em Guanambi, exatamente nessa linha de pensamento, já oficiei a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, entregando os dados, todos os dados oficiais da zona eleitoral, para que a Polícia Militar, que sempre contribuiu com a Justiça Eleitoral, sempre esteve atuando de forma, não é, assim, de mãos dadas com a Justiça Eleitoral, que possa fazer um planejamento, tá, no dia da eleição, na véspera da eleição, de modo que a segurança de todos, de eleitores, candidatos, possa ser efetivada assim, para que a gente chegue bem, né, no dia da eleição e também pós-eleição.
Já tivemos algum caso que chegou no fórum eleitoral relacionado à conduta, comportamento daqueles que estão aí em campanhas dos seus candidatos?
Não, ainda não. Essa eleição é a eleição que tem o TRE como competente para julgamento de candidaturas e as demandas. O juiz eleitoral, ele policia a propaganda eleitoral e os atos de campanha, não é? Na zona eleitoral. E aqui não chegou nada ainda, de modo que eu acredito que esteja ocorrendo tudo bem. E eu desconfio também que há mais essa coisa no campo individual, né? Nas redes sociais, nos grupos, quer dizer, nós perdemos o diálogo pessoal, o calor humano, assim, o tete a tete, o cara a cara, para conversar, para sentir até assim, o semblante de quem está falando, até se o que está falando é verdade, se não é, se aquilo não é uma dissimulação, né? Porque isso você não tem no mundo virtual.
Não.
Né? Então, essa situação que pode ocorrer, mas isso aí fica no campo virtual. Né? O que importa mesmo somos nós. Pessoas físicas, respirando, né? Tomando água, olhando para o outro, olho no olho, conversando, entendendo, compreendendo o outro. Eu acho que esse é o mundo real que a gente, que existe, e que nós não podemos assim, menosprezar.
Uhum. Quais são as recomendações que o senhor deixa para a população de Guanambi e Candiba, no tocante, os cuidados que deve ter no dia das eleições?
Olha, evitar tudo aquilo que seja crime eleitoral. Por maior que seja a sua defesa em torno do seu candidato, evite cometer crime eleitoral, boca de urna, propaganda fora de hora, excessos, qualquer tipo de abuso que possa ocorrer, porque a Justiça Eleitoral está aí desejando o melhor possível, trabalhando, buscando a maior eficiência possível para que o eleitor exerça o seu direito. Mas ela também está para punir, ela está para atuar, né, para adotar as medidas que sejam necessárias a que a eleição se realize de um modo mais tranquilo possível, para que o eleitor, livremente, de forma independente, consciente, procure a sessão eleitoral e vote naquilo que ele, que ele entende na eleição, que seja o melhor, com a convicção dele. Tá? Então, essa garantia nós precisamos oferecer, e espero que isso é que ocorra na zona eleitoral de Guanambi, que na verdade sempre ocorreu, né, de forma civilizada. Guanambi nunca teve atos extremos, porque a disputa em algum acirramento existe,
faz parte,
né? Faz parte do processo. E nós estamos aí para conter junto com as outras instituições de segurança do Estado.
Muito obrigada, doutor João Batista. O programa está sempre à disposição. A Justiça Eleitoral, o senhor também está à frente como juiz. E a gente agradece e esperamos aí na cobertura estarmos juntos, mais uma vez dando total apoio.
Eu agradeço em nome da Justiça Eleitoral e também pelo fato de participar de uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Quase sempre nós não temos noção do momento histórico que estamos vivendo. E é a necessidade que todo eleitor, juiz e todas as pessoas deste país tenham muita responsabilidade, noção do que nós estamos vivendo nesse momento.
Ok, muito obrigada. Para você que ficou em casa, você entendeu, né? Você que está ouvindo aí, realmente está um momento difícil para o nosso país, então não podemos pisar em falso.